受賞。
Que beleza, né? Que legal. Crimson Clover.
Crimson Clover.
É boa. Exatamente. É.
Tommy James.
Tommy James e o Sean Dells.
O Sean Dells.
É.
Sim, senhor.
Fez minha cabeça, né? Lá fez. No começo dos anos 70.
Você ficou parado nela.
Fiquei paradão nela. Era uma ótima música para bailinhos.
Ah, sim.
Pra chegar na garota e falar, e aí, garota, tudo bem?
Você era um garoto chegador, Thunderbird?
Ah, digamos na pré-adolescência, sim.
É mesmo?
Depois de ver a adolescência, eu virei um garoto problemático. Até hoje.
É perfeito.
Fato é que a semana foi boa pra você?
A semana foi ordinária. E pra você?
De novo?
É.
A minha foi extraordinária. Bom, foi, hoje,
né?
Hoje
fim de semana, principalmente.
Foi um bom fim de semana. A gente fez o show com os Tarântulas lá no Sesc Ipiranga e foi muito legal. Casa lotada, sold out. É um prazer a gente falar sold out. Daí as pessoas faziam fila e não conseguiram entrar e ficaram na porta gritando meu nome.
Eu era um deles, né? Era um deles. Mentira, não era não. Eu não fui.
Você estava preparado para ver o jogo do Palmeiras.
Exato,
você tem um compromisso religioso com o Palmeiras, não é isso?
Gostaria de não ter. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher, né?
É. Mas... Você escolheria o quê, então?
Escolheria gostar de tocar guitarra.
Ah, tá, entendi. Tá. Não ia tocar de time nunca, lógico.
O futebol, eu perco muito tempo futebol.
Mas o futebol é muito legal, é muito emocionante. É. Né? A gente tem que pensar que, por exemplo, o seu time não está nas piores fases, né? Ele está bem até, tem um elenco, tem um treinador.
É, mas futebol não é só jogo, né?
Não, não é só jogo, não é só jogo. Eu estou muito satisfeito com o meu time. O último jogo do meu time eu achei interessante. Eu achei que existe uma luz no fim do túnel.
Tá bom. Bom, o Thunderbird
teve o final da Tour de France, que foi maravilhoso. Na verdade, eu assisti a última etapa, sábado, a etapa que valia, que era um contrarrelógio. Foi muito legal. E depois do show, a gente acorda assim, eu acordei o Thunder Grip Show, né, no dia seguinte, porque eu tomei uma friagem, conhece o termo?
Acontece, sereno, uma friagem.
Eu tomei uma friagem, mas assisti então a chegada dos pelotões lá em Paris, coisa mais linda, maravilhosa, sensacional. Foi demais. E fomos citados, inclusive, por Everaldo Marques e Celso Anderson, aqui o nosso Thunder Radio Show e a Central 3.
Pô, eles são...
Então vai ter a Vuelta Espanha e a gente vai trazer aqui o Ari e o Celso para falar dessa parada.
Dessa vez comeremos um hambúrguer que Ari veio e não comeu.
Exatamente.
Né? Ô Thunderbird, vejo que você tem um disco aí em mãos.
Eu tenho vários discos, vários discos.
Ah, então vamos lá.
Sim,
vamos lá. Não, na verdade é que eu me detenho mais ao papel maior aí que você tem em mãos.
Que é o meu roteiro,
não,
é
não, não, isso aqui.
Ah, isso aqui é um pôster.
Um pôster, exatamente. Então eu já tenho aí o nome dos nossos convidados de hoje.
Sim.
E esse é o gancho, né? Fala dos discos e depois do pôster, por que não?
A banda chama-se Ted Marangos.
Sim,
o Ted Marangos veio aqui para apresentar o seu disco novo, que é o Lifts.
Lifts.
E eles fizeram vários presentes, inclusive presentes para a gente sortear para nossa audiência.
Isso é alvissareiro, é muito bom.
É muito bom, não é?
É muito bom.
Claro que é muito bom. Então a gente podia dar boa noite para os convidados. Boa noite, rapazes.
Sim. Boa noite. Boa noite.
Oi,
boa noite.
Beleza?
Tudo bem?
E aí?
Ótimo, muito bem. Então, Ted Marangos vem aqui para lançar o disco. Eles lançaram dois clipes, né, desse disco novo. E eles têm uma história muito bacana para contar para a gente. Fizeram um turnê internacional, gravaram, masterizaram o disco em estúdios importantes. Tem um monte de histórias bacanas para a gente conversar com eles. Eu queria dedicar esse programa... Eu sei que os Marangos são São Paulinos. E a gente vai dedicar o programa de hoje ao Valdir Pérez, que foi um grande ídolo São Paulino. A gente perdeu o Valdir antes de ontem. Antes de ontem, não foi?
Domingão.
E então o programa de hoje é dedicado ao Valdir Pérez. A gente vai começar o programa. A gente sempre começa o programa ouvindo uma música. E eu trouxe pra vocês uma banda chamada Ghost, que é o The Ghost of a Sabertooth Tiger. É uma banda do Sean Lennon, cara. E o som é muito foda, mano.
Aí mexeu, muito hein?
Foda. Sabe o que eu encontrei o Shawn Lennon uma vez, né? No Free Jazz Festival?
É.
E foi uma coisa meio estranha, assim, porque eles acabaram de fazer o show e estavam apresentando o festival. E eu precisava ir no banheiro. Daí, assim, terminou o show do Shawn Lennon, eu saí assim, tal, tal, e tava passando ali no backstage. Daí abri, eu vi uma porta abrir, assim, entrei na porta, assim, era o camarim dele. Tava ele, a namorada, o empresário, foi constrangedor, só por dizer que adorava o som deles, era fã e foi sem querer.
A Yoko não tava lá, né?
Foi terrível. Não, a Yoko não estava, a Yoko não estava. Mas a Yoko gosta do Ghost, porque é uma banda que lida com proteção dos animais e tal. A música que a gente vai ouvir é Animals. Bota o som pra gente. Shawn Lennon, o melhor filho do John, não é isso? Porque o Julian, né? O Julian era aquele cara assim que, sei, não foi pra frente, né, velho? Eu lembro de um filme, Real Rock and Roll, com o Chuck Berry, produzido pelo Keith Richards. E daí o Julian dá uma canja. Eu lembro que o Chuck Berry chega assim, dá um tapa nas costas dele e fala assim: "Sing the song, Julian!" Tipo assim, vai, moleque! E não ia. O Shawn é brilhante, tem disco solo e tal. É, ele namorava com uma garota lindíssima. Uma banda chamada Cibomato, e agora ele tá com essa banda Ghost que eu recomendo a todos.
Ele tem uma outra banda que chama Claypool Lennon Delirium.
É
também.
Demais,
muito
fala
bom.
Aí. Olha
é
aí.
Muito foda.
Tá vendo? Que bom que vocês.
O baixista dessa banda aí que é piradão, cara. Muito foda também.
O Claypool, né?
Hã?
Do Claypool Lennon.
Mas é com o Les Claypool?
É, então, é ele que é o cara.
Primus! Não é isso? Do Primus, Les Claypool.
É, acho que é o baixista.
É isso.
Bom, enfim, e é uma junção, né, dos dois.
Pô, demais, deve ser muito interessante. Vou procurar também, aí, as sugestões. É, eu, pra começar a entrevista com o Ted Marengos, eu queria entender o nome da banda, porque...
Ted Marengos.
Marengos. Então, explica pra mim, por que Marengos? E quando vocês vão pro exterior, eles chamam vocês de quê?
Ted Marengos.
Marengos. E por que Ted Marengos? Por quê?
Boa pergunta. Por quê?
É um nome. Vocês não bolaram uma resposta, é isso?
Não, a gente tinha um nome era um nome do cavalo que a gente viu num filme.
Um cavalo?
Aliás, não tinha cavalo nenhum.
Não tinha cavalo.
A gente assistiu um filme que era sobre a época da guerra de Waterloo, Napoleão, as guerras.
As guerras napoleônicas.
E o Tomás me...
Eu.
Como é que é? Me... Eu receitou esse filme.
Eu falei,
filme.
Assiste esse filme, é muito bom. A história do Napoleão, da guerra de Waterloo, de quando ele perdeu, etc.
Ah.
E da Prússia, enfim.
Bom, e a gente gostou desse filme, e daí eu fui pesquisar o nome do cavalo do Napoleão, por curiosidade, porque tinha aquela piada, o cavalo branco do Napoleão. Isso. Achei engraçado.
É.
Aí eu fui pesquisar o nome, achei legal o nome dele. Chama Marengo, porque eles ganharam uma batalha com esse cavalo. O cavalo atravessou o deserto, atravessou todos.
Sim.
E era o cavalo do Napoleão Marengo. Daí a gente queria um nome pra banda na época que a gente tava com uma crise de nome, né? E a gente acabou adicionando o Ted antes também, que era uma referência aos Ted Boys.
Ah, os Ted Boys, ingleses. É verdade, os Ted Boys eram os rockers, né?
É
verdade.
É pra trazer um pouco de rock pro nome, né?
É, os Ted Boys, exatamente. Então, Ted Marengos.
Juntou.
Boa, interessante.
E ficou sonoro. A gente, no começo a gente estranhava um pouco Ted Marengos, aí uma hora costuma e virou o nome da banda.
Mas o nome é assim mesmo, né?
Mas quando vocês chegaram lá na Inglaterra, eles me perguntaram por que Marengos?
Não.
Eles não quiseram saber.
Acho que eles nem sabem.
Eles não sabem. Né? Não.
Mas é engraçado que no Museu da Armada de Londres, o Marengo, o esqueleto do Marengo tá lá.
Esqueleto do Marengo? Vocês viram fotos do esqueleto?
Vai lá,
O Marengo morreu depois do Napoleão. Essa foi a outra história que a gente viu depois, que a gente achou mais legal ainda.
É, porque o Napoleão acho que foi para aquela ilha, né? E ficou mal.
Ou seja, o nome... o cavalo viveu mais do que o cara.
Vocês acertaram em cheio sem mirar o alvo, né? O nome é muito melhor do que vocês acharam que era quando...
Essa história do esqueleto é mais engraçada, hein? A gente tava no museu lá da Armada e de repente sentamos para tomar uma água assim.
Olhando pro lado,
tava lá o Marengo. Assim.
Marengo!
Tava ele.
Místico.
O cavalo mesmo. O esqueleto dele tava lá do nosso lado. Assim,
bom, falar em nomes, o Júlio é o vocalista, não é isso?
Isso.
O Luiz, com Z, é o baixista, não é isso?
Isso.
O Tomás é o baterista. São três irmãos Pimentel. E tem um agregado que é o Thiago, que é o guitarrista.
Sim.
Thiago...
Poletto.
Poletto.
Italiano.
E assim, o Thiago entrou depois da banda, não é isso?
Thiago entrou depois do primeiro disco, né?
Sim.
Ele entrou pra gravar esse segundo aí.
Aham.
Eu entrei e eles já tinham meio que bolado já a ideia de viajar pra tocar fora, né? Uhum. Pra mostrar a música pro exterior.
Sim.
Então eu meio que entrei assim no...
No susto, olho do furacão.
Não, vamos viajar, vamos lá.
Lógico,
lógico.
Não tem coisa melhor do que viajar com uma banda, cara.
A gente foi, tocamos no Reino Unido, tocamos na Inglaterra lá, no... Nova York, Nashville e Los Angeles. Ficamos 3 meses viajando.
Que demais, sensacional. O lance de ter uma banda entre irmãos é uma experiência que eu não consegui passar, porque meu irmão era dentista e minha irmã é psicóloga. Então, eu nunca vivi isso, apesar de ter várias bandas. Como é que é? É um lance meio Kings of Leon, assim. Como é que é esse lance, assim, de irmãos na banda e tal? É
meio Hanson.
Hanson, é verdade. Mal de Hanson.
A gente sofre disso.
Vocês brigam muito, assim? Vocês brigam muito?
Eu sempre ouço os dois falando que a gente briga, mas eu não acho que a gente brigue tanto assim. Não, a gente não briga. Eu acho que não daria certo se a gente brigasse tanto.
É bom que tem uma química diferente também pra fazer um som. A gente se conhece muito bem.
Sim.
Então, porque a gente cresceu tocando junto, né?
Imagina. Então, como é que isso se deu? Quer dizer, quem chegou e falou assim, quer saber?
Vamos tocar rock.
É, como é que foi isso? A família falou assim, vai aí, eu devo uma força.
O amor pela música, pelo rock, desde criança. A gente sempre gostou de banda e de rock, mas a gente não sabia que era legal tocar também, fazer parte dessa brincadeira toda.
Sim.
E daí, eu e o Luiz começamos a fazer aula de violão, que a gente não gostava, porque o professor era meio...
Era meio chato.
O começo é sempre chato e difícil.
É isso.
E a gente continuou mesmo assim, sendo chato, e a gente tocava em casa. O Tomás ganhou uma baterinha. Puta, o Tomás tinha 3 anos e ele ganhou uma baterinha de plástico.
Que demais.
E começou a brincar sozinho. Então a gente já se uniu por causa da música. Cada um tocava já um instrumento e a gente só não tinha clicado que dava pra montar uma banda, né, entre irmãos.
Mas
quando a gente sacou essa ideia.
O mais louco é que assim, quando você tem irmãos mais velhos que tocam, você sempre quer ser igual ao seu irmão, você
claro,
é pequeno, né?
Lógico.
Aí você vê ele tocando, não, eu quero tocar, mas pô, os dois já tocam violão, não vou tocar violão também, eu tenho que tocar uma coisa diferente.
Claro, lógico. Os irmãos Jackson, não
é
isso?
É. E aí o Luiz era.
O pai de vocês é um cara legal, assim, né? Ele não chega no chicotinho.
Ele tentou tocar baixo também com a gente, mas.
Ele toca baixo?
Ele tentou uma época, mas ele não foi pra frente.
Aí
não,
pegou o baixo dele, deu pro Luiz, porque também o Luiz não ia muito bem no violão no começo.
Entendi.
O guitarrista frustrado, sabe? Aí virou baixista.
Mas
aí, pô, a gente tirou duas cordas dele e ficou mais fácil, sabe?
Pode crer, é verdade. As influências da banda vêm da onde? Vêm da discoteca do papai? Como é que é isso?
Basicamente.
Eles sempre ouviram bastante música boa, mas o rock and roll acho que foi a gente que começou a descobrir sozinho, porque Iron Maiden, Kiss, isso não fazia parte da discoteca deles.
Mas vocês eram criancinhas quando ouviam Kiss, né?
Criancinha. Foi a primeira banda de rock que eu ouvi. Eu ouvia muito Kiss.
Vocês eram bem crianças.
Eu, a gente se trancava no porão, no sótão, aliás, de uma casa na praia que a gente tinha. Se trancava no sótão pra ouvir Iron Maiden. Porque...
Iron Maiden. Aí já eram pré-adolescentes.
Um pré-adolescente.
Não, minha foi a primeira banda, meu primeiro disco foi do Iron Maiden.
Ah, é?
Eu e o Júlio a gente ficava ouvindo.
Eu era criancinha com o Kiss mesmo.
Criancinha com o Kiss. Eles já viram Kiss para crianças?
Oi?
Kiss para crianças, tem uma banda que chama Kiss para crianças.
Não. Já viu Elvis for Babies? Já viu?
Tem Radiohead para bebês. Para bebês.
Pô, tem até o Rapa.
Rapa para crianças?
Sim, não sei.
Eles têm muitas ONGs. Vem cá, o primeiro disco da banda, que é o First Prince. É, vocês fizeram uma coisa muito louca, assim, que vocês gravaram aqui no Brasil e mandaram para fazer masterização no Abbey Road, cara. Como assim, velho?
A gente não sabia nem dessa possibilidade que existia isso, né? A gente foi pra gravar o disco e daí o Maurício, que é o Maurício Cersosmo, que gravou a gente. Bom, a gente era meio totalmente novato de estúdio, né? Ainda é. Mas ele falou, pô, vocês querem masterizar esse disco em algum lugar legal? Pô, vocês podem masterizar no Abbey Road, se vocês quiserem. Hoje em dia vocês mandam pela internet. E a gente viu que o investimento valia a pena, o negócio afinal vai ficar para sempre, né? Então vamos fazer um negócio legal. E era o investimento maior, assim mesmo. Pô, vamos masterizar no Abbey Road mesmo, é? Dá para fazer isso? Dá. Vambora? Vambora, então.
Na real, não era tão diferente de masterizar em qualquer outro estúdio bom.
Graças assim. À internet, né?
Mas graças à internet dá pra fazer isso no Abbey Road, né?
Claro.
Um icônico estúdio aí.
Sem dúvida.
Então, foi a melhor coisa que a gente fez pra esse disco, assim. Deu uma... aquela vontade, sabe, de fazer o negócio acontecer mesmo.
Eu quero ver uma música nesse primeiro disco, é possível?
Lógico.
Vamos lá.
Isso se chama Waiting for the Sun to Rise. I'm waiting for something to happen these days. I'm waiting for the sun to rise to make me feel happy again. I'm waiting for something to happen these days. I'm waiting for the sun to rise to make me feel warmer inside. I'm waiting for something to happen these days. I'm waiting for the sun to rise to make me feel happy again. I'm waiting for something to happen these days. I'm waiting for the sun to rise to make me feel comfort inside. Can you show me how can we be free? Need sun to rise in your mind. Can you show me how can we be free? Need sun to rise in your mind. Thank you.
show me how can we be free? Need sun to rise in your mind. Can you show me how can we be free? Need sun to rise in your to rise. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting for the sun to rise. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting for the sun to rise. I'm waiting, I'm waiting.
Sabe o que é legal? É porque tem um cantor líder, lógico. E assim, duas pessoas fazendo backing vocal. Isso é muito legal, cara. E é raro isso. Geralmente tem um backing vocal. E daí assim, quando você consegue abrir mais duas vozes. Puta, isso é muito bom, cara. Muito bem. É, frequentaram a igreja? Onde aprenderam a cantar? Não, porque não, a gente aprende muito na igreja.
Aprendeu, né? Ouvindo o Angus Young fazendo backing.
Ah, tá, certo, ok. E
me lembrou The Band.
The Band bandas folk psicodélicas dos anos 60, exatamente. Eagles e tal.
Exato.
É, no caso foi alfabetizado em inglês, é isso?
Não, a gente não. Aprende inglês ainda, né?
Vocês não foram alfabetizados em inglês?
Não.
Não, mas... eles têm uma fluência, então...
A gente escutou muita música em inglês, né? Rock and roll. E aí você acaba...
Você persegue.
É, eu estudei, eu acabei estudando bastante. Sim.
Você estudou inglês. Uhum. Fala inglês perfeitamente. Ah, seu sotaque é de onde?
Sotaque é de Nashville.
Nashville. É um caipira, é um redneck. Redneck. Muito bem. Bom, então, o fato de terem ido para Inglaterra e fizeram uma turnê lá, isso, na Inglaterra, não é isso?
Isso.
Ou por todo o Reino Unido?
Não só Londres.
Foram os Países Baixos também, ou não? Não, mas vocês passaram pela Inglaterra, é isso.
Isso.
Como é que foi lá?
Eles chegaram a passar antes, né? Foram duas vezes.
É. Foi em 2014 a primeira vez, e aí depois fomos ano passado também.
Quando
no
começo do ano. O LED não tava na banda, a gente chamou o Thiago de LED também, né?
LED.
Pra quem não sabe, é o LED.
LED.
A gente foi com o Pete uma vez, que a gente foi, passou um mês lá em Londres, tocando totalmente sem rumo, e da segunda vez que a gente foi com os Moondogs e com o LED já tocando com a gente, a gente passou outro mês lá, só que a gente já sabia mais ou menos os caminhos da onde a gente ia conseguir show, né, da onde a gente ia conseguir tocar.
Uhum. Os Moondogs.
Os Moondogs.
Os Moondogs.
Filho do Macir, que esteve aqui conosco.
Sim,
e cantou
Esmerilhou.
Ele esmerilhou, para usar um termo setentista. Ele esmerilhou, cara. Canta inglês perfeitamente também, toca violão pra caramba e canta muito bem.
É, Johnny é demais.
É legal essa história, legal, hein, da tour com eles.
Que é, como é que se deu isso?
A gente sempre
se conheceu na escola, no piquenique, num grupo de roteiros?
A gente se conheceu na rua, pra ser bem sincero. Eu tava indo na casa do Pete. E aí,
o que é o Pete?
O Pete é o antigo guitarrista do primeiro disco.
Ah, tá, certo.
E a gente tava indo lá e o Johnny... O Pete tinha conhecido o Johnny no, não sei aonde, de ter visto ele tocar e tal, e chamou ele pra tomar uma e trocar uma ideia.
Certo.
E eu tava indo na casa do Pete e vi o Johnny na rua, todo vestido de chapéu, umas roupas estranhas, e indo em direção, eu buzinei e falei, aí, você tá indo no Pete? Ele falou, tô. Eu falei, então entra aí.
E era no caso o Johnny.
Era no caso o Johnny. A gente ficou amigo e começou a tocar junto. E aí é legal até aproveitar a oportunidade de falar. Sim. A gente vai lançar um documentário agora dessa turnê que a gente fez com os Moondogs, Ted Marengues e Moondogs. A gente tem uma banda junto, chama os Albertos, que é os...
Ah, quando junta as duas bandas.
Os oito no palco, uhum. A gente costuma fazer. E essa turnê é essa história da gente tocando em todos esses lugares. E deve sair 3 ou 4 episódios do documentário.
Que legal.
E começa a sair provavelmente agora em agosto, até setembro. Tá tudo no ar aí, pra vocês acompanharem também.
Que legal. Vocês foram para Inglaterra e foram para os Estados Unidos também.
Ah.
Como é que foi a turnê por lá?
Estados Unidos é maior, né? É um lugar legal.
É bem maior.
É mais difícil de se situar lá, né? Porque Londres é tudo perto. Você sabe onde ir, onde está o centro das... Onde estão as casas de show. E nos Estados Unidos a gente foi para Nova York também. Tem os lugares certos, chaves para você conseguir ir, mas Nashville foi uma desbravando mesmo. Nashville foi uma coisa nova que a gente gostou bastante, porque parece que a cena dos Estados Unidos está se voltando para Nashville de novo.
Jack White, né, cara?
É, o Jack White.
Impressionante.
Tá,
Third Man Records. Importantíssimo.
Importantíssimo.
Talvez o guitarrista mais importante do século XXI. Opa, agora vou. Polêmico. Bem polêmico.
Influência, tem uma grande influência.
Ele é muito importante, sem dúvida.
Mas eu acho que
só para guitarra como para música.
Vocês gravaram esse segundo disco em Nova York, não é isso?
Foi.
No Brooklyn.
Tipo assim, vamos para Nova York gravar um disco.
É que o nosso produtor, que é o mesmo produtor do primeiro disco, que é o Maurício, ele está se mudando para os Estados Unidos. E ele já morou lá por 10 anos. Então ele conhece estúdios, muita gente. E falou, pessoal, vamos gravar lá, porque aqui eu acho que não dá para gravar ao vivo, na fita. E lá eu tenho contato para isso.
Na fita? Vocês gravaram na fita?
É, a gente queria gravar, na real, a gente queria gravar ao vivo na fita, né?
Uhum.
E aí ele veio com
a
essa
banda
proposta.
No estúdio e na fita.
Falou, lá a gente tem, eu tenho os contatos, eu tenho um estúdio lá, tenho amigos, vamos fazer lá. E a gente fez tudo ao vivo na fita, foi uma experiência
que demais,
muito boa,
né? Isso é demais. Isso é maravilhoso. Eu fiz umas gravações agora com o Arthur Jolie. A gente gravou na fita também, é outra sonoridade, é outra experiência para a banda mesmo.
Eu acho que esse é o grande diferencial do primeiro para o segundo disco, além do nosso novo integrante, outro som.
Claro, lógico. A turnê para os Estados Unidos, vocês fizeram uma turnê nos Estados Unidos também? Tocaram com alguém lá que vocês gostaram?
A gente fez uma participação no show da Lily May, que é uma violinista que toca...
Que, por sinal, está no disco.
Está no disco.
Ela não é uma violinista. Ela é a violinista que toca no disco do Jack White. Isso. O disco solo dele.
Exatamente.
E naquela banda.
E ela toca num bar lá em Nashville, que a gente não sabia.
Uh-huh.
E a gente chegou lá pra querer tocar também, né, no bar.
É, deixa eu tocar aí, pô.
Eu perguntei, fui direto pra ela, porque eu reconheci que ela era a violinista do Jack White. E fui perguntar, dá pra gente tocar aqui? Ela falou, não dá, é impossível.
É, não dá pra tocar.
Mas daí a gente sentou lá no bar pra assistir o show dela e ela acabou chamando a gente pra fazer uma participação. E a gente ficamos amigos e depois de bastante tempo que a gente tava gravando o disco, a gente... convidou ela a fazer essa participação.
Ela foi para Nova York ou vocês foram para...
Não, a gente mandou a música pela internet, né?
Ah, sim, claro.
Que ela falou que nunca tinha feito isso antes também. Uhum. E foi, gravou e ficou excelente pra gente. Quando a gente ouviu aquilo, foi...
Vocês mandaram um disco pro Jack White?
Foi muito feliz. A gente mandou um pendrive pro Jack White.
Peraí, desculpa, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês mandaram um pendrive pro Jack White?
A gente não tinha ainda o disco.
É, então, porque ela falou assim: vocês têm algum material aí do disco pra eu levar pra ele? Tô na casa dele hoje. É, ah, é, tem um pendrive do Albert Einstein. Pendrive,
né? Não, mas o pendrive claro. Também eu acho que não foi tão bola fora assim, porque eu vi que ele lançou uma caixa com. Que eram as regravações do. Da. Qual que era a gravadora que ele relançou? Não era a Columbia? Era...
RCA, Atlantic.
Não.
Se o André Peniche estivesse aqui, ele responderia na lata. Maior especialista
de Turnbull Records e Jack Bell.
Bom, eu já lembro. Sim. Ele lançou uma caixa com todas as gravações que os antigos, os bluseiros faziam parte dessa gravadora. Quer dizer, eram
ele é um grande pesquisador, né, cara?
Ele é pesquisador.
Grande cara. Pesquisador, ele está lançando artistas que estavam esquecidos.
Então, ele tinha um pendrive. Bom, nesse kit todo tinha um pendrive.
Então, tá
você bota, então.
Tá aprovado.
Falei, ele não vai
recusar. Jack White,
se ele está vendendo pendrive, ele.
Escuta no
acha
pendrive.
Acha legal, né? Escuta no pendrive.
Que demais, cara. Que legal, cara. Se ele vier para cá, vocês podiam, né, dar um toque para vocês.
Mandar abrir, um pendrive para ele.
Não, mandar um olá e falar: tudo dúvida. Bem, lembra da gente? Queria abrir o show de vocês aqui. Por que não? Né? Por que não?
Vamos torcer para ele voltar.
Por que não?
Não, ele vai voltar. Certamente ele tem muitos fãs aqui. E o André Peniche, que você conhece, Leandro,
ele
recebe as coisas da Terminal Records mensalmente, assim, discos especiais, versões.
Paramount,
lógico. Não, ele tem feito um trabalho. Eu acho que ele é um dos músicos mais importantes do século XXI. Eu consigo dizer isso.
Eu consigo.
Eu também consigo. Sem dúvida que sim. Você também consegue?
Considero.
Você também considera.
Só de você assistir aquele vídeo lá que tá o Jimmy Page, o Jack White, o The Ed lá, os três conversando. Pô, o Jack White.
Não vou se ofender aí em casa, tá? Mas ficou pequeno pro The Ed.
Minúsculo.
Pois é.
Estamos polêmicos hoje.
Sei lá, um momento que eu gosto mesmo do filme é o Jack White com o menininho ali e tal, e depois, lógico, o Jimmy Page, né, que leva a gente até a casa onde ele gravou o disco.
Ele fazendo aquela...
E eles tocando uma ideia, o Ed, lógico, que é importante.
Eu acho que eles têm uma noção da importância desses filmes, até para as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, que a gente baixa as coisas da internet. Outro vídeo que a gente assistiu que também influenciou, ou inspirou a gente para gravar em fita, foi aquele do Foo Fighters, que eles fizeram questão de mostrar como foi a gravação em fita, antigamente, do Nevermind, de outras bandas, e que hoje em dia tá morrendo esse tipo de formato, né, de gravação, de arte.
Não é nem considerado isso nos estúdios aqui no Brasil mais, né? Tipo, como assim gravar em fita? É muito trabalho.
Então, as fitas são caras, as máquinas são difíceis de regular e tal. Mas diferente. Eu acho que as pessoas estão voltando para isso de novo.
Sim, existem poucas pessoas que sabem mexer, né?
Isso. É o Ivo lá da Voz do Brasil, é um desses caras que fala: pô, a gente pode tentar, mas assim vai ser caro, hein? Porque custa caro a fita,
então,
né?
Mas de duas polegadas. Isso foi mais uma coisa que fez a gente ir para os Estados Unidos, por exemplo. Além de todo o equipamento estar funcionando em perfeito estado. O cara tem lá, assim, um rolo de fita encostado. Fala, não, grava aqui nesse rolo, não tem problema.
Lógico.
Eles falaram, a gente não liga esse negócio faz um ano já. Ainda bem que vocês vieram gravar.
Que legal, aqui. Que barato. Que legal.
Mas, tipo...
Eu vi um doc faz uma semana. Desculpe a gripe. Eu vi um doc faz uma semana que o Jack White leva uns caras pra gravar no estúdio dele lá. E ele usa aquele equipamento que você grava o acetato e o que gira o prato para gravar, para imprimir o disco, é um peso. Já viram esse?
Eu vi. O último filme dele, né?
Que coisa louca, cara. Pelo amor de Deus. Falando em coisa louca, vocês podiam tocar uma música, porque teve uma super fã de vocês, que assim que eu coloquei no Twitter que vocês viram aqui, ela pediu uma música. Vocês sabem qual é? Essa mesmo, essa música, exatamente. Era uma garota. Não lembro o nome dela. Vocês podiam tocar essa música pra gente?
Vamos lá.
Feeling so distressed about you and me. Feeling so distressed for our love. If only you could guess If only you could see the treasures that we have and that we miss. You can be so kind, but it's all too much. The pleasures we had with a single touch. You're buried on my mind, never forget you. It's hard to look inside and find all that you need. To never look behind and grow your inner seed. I believe in me, I believe we can get along. We look up to the sky, even when we're falling down. You can dig so high, you can fly so deep. You can wonder and share all the secrets you keep. You can even share with me your worst deceptions. Like a bell,
que é o novo disco. Esse disco está sendo lançado aqui no Brasil também. Vocês têm uma turnê para fazer? Se vocês quiserem fazer um show com uma banda que vocês gostam aqui no Brasil, quem que ia estar do lado de vocês para tocar com vocês? Assim? Com quem vocês queriam fazer show junto? Assim?
Eu queria fazer um show com você, Thunder.
Não, não, sim, sim, isso é óbvio, isso já está implícito. Foi bom você ter reforçado o fato. Mas assim, tem algumas bandas assim, que fazem parte da cena que vocês frequentam, assim, que vocês curtem. Bom, vocês vivem uma cena?
A gente vive uma cena. A gente vive uma cena que... Bom, quem está incluído nessa cena?
É, quem está incluído nessa cena?
O Moondogs, com certeza.
Tem um monte de bandas.
Mescalines, Wallace Williams. The Outs, Far From Alaska.
O Hijack.
Hijack, essas bandas todas são bandas que a gente já teve contato e que a gente já até tocou junto com algumas, mas...
O Autoramas também?
Autoramas, mas o Autoramas já é de outra geração, né? Já estão mais à frente que a gente.
O Far From Alaska, eu acho que é da geração de vocês.
Um pouco mais... Eu não tenho uma banda na cabeça aqui que a gente...
A gente gosta de tocar com qualquer banda de rock que também queria tocar com a gente. Você
já frequentava festivais no Brasil?
Muito poucos festivais, inclusive.
Gostaram da experiência?
A gente busca sempre até festival, porque é onde está a maioria do público e é onde tem a união das bandas de rock.
É a experiência de tocar do lado de outras bandas.
E
né,
você isso, divide públicos, é ótimo isso. Né?
É, isso, exatamente.
Conhece, você vai no festival e conhece outras coisas. Assim, você nem imaginava que
existia. Vocês já tocaram em festivais no Brasil?
A gente já tocou em festivais, mas nenhum grande, no Brasil nenhum notável, não.
Eu acho que era legal pra vocês, pra nós.
Sim, concordo.
Né? A gente precisa conhecer alguém que queira que a gente toque lá, né? A gente não conheceu ainda ninguém, mas...
Vocês vão chegar lá,
a vontade
tenho certeza.
Tá aqui.
É isso aí, é legal tocar em festival, eu recomendo muito. Vocês têm uma agenda de shows aí pra passar pra gente?
A gente tá com a agenda toda no site tedmarengos.com.br, que deve estar atualizada...
Em breve,
nosso web designer aqui, o Luiz.
A Luiz é o web designer.
Nosso novo programador.
São Paulo é web designer. Certo.
E Luthier.
Você que regula as guitarras.
Não, eu acabei de construir um baixo.
Ah, você construiu um baixo?
Acabei de construir.
Que legal, que experiência ótima, cara.
Essa semana, no máximo na sexta-feira, eu quero tocar ele.
Você é marceneiro?
Tá se tornando.
É, tô me tornando.
Que barato, cara, que legal. Você é muito louco mesmo.
Puta talento, né?
Quais são os próximos passos da banda, assim? O que vocês querem fazer agora?
A gente lançou esse disco em março, agora o objetivo é a gente tocar, fazer turnê, né? A gente tocar o máximo que a gente conseguir em lugares
e
legais.
E tem coisas pra lançar, né? A gente tem mais um clipe pronto, já gravado pra lançar.
A gente vai lançar esse clipe.
Quem é o diretor do clipe?
O diretor é o Mário Save, é um diretor novo, que veio com uma ideia maluca, a gente achou muito, tinha muito a ver com uma das nossas músicas novas e... Uhum. E provavelmente em agosto está no ar já o clipe de When the Light Has Gone.
E a gente está lançando vídeos semanais, dois vídeos por semana também, do ao vivo que a gente fez do lançamento do disco. A gente gravou no Family Mob e foi ótimo. Lotou a casa, lotou o estúdio, né, que é um estúdio lá de gravação.
Como se fosse um ensaio ao vivo, né?
Isso é legal.
Um ensaio aberto.
A gente, a gente gravou o disco inteiro ao vivo, né? As 10 músicas do disco.
Na página de Facebook de vocês, é isso?
No YouTube, no Facebook, tá tudo. Toda terça e quinta a gente tá soltando um vídeo novo do ao vivo. E com esse clipe aí, ainda tem o documentário da turnê, tem bastante coisa aí por vir. E esperamos ainda fazer bastante show do Lifts por todo o país. E quem sabe o mundo.
Como é que é a relação de vocês com os fãs? Como é que acontece isso? É nos shows? É nas redes sociais? Como é que vocês fazem?
Nas redes sociais a gente gosta de interagir também. Ao vivo, né? Interagir, explica isso melhor.
A gente fala bastante com as pessoas que mandam mensagem pra gente no Facebook.
Existe um contato.
Sim, a gente tenta deixar a página sempre atualizada, principalmente o Face e o Instagram.
Sei.
Praticamente diariamente e o contato mesmo é no ao vivo, né? No show.
Como é que tá o espaço na televisão para bandas novas de rock?
A gente nunca vai, né? A gente não consegue muito espaço, porque...
Sim, por quê? Por quê? Essa
acho
questão.
Que não só na TV, mas acho que em geral. A gente tem o nosso espaço, claro, independente, né? Mas ele tá sempre... Ele não é muito interessante para as pessoas uma coisa que não seja... O que vai vender, que já está vendido, basicamente. Sim, sim. Eu acho que as pessoas estão. Como é que fala? Os donos das mídias, para dizer assim, eles querem quem já está dando visualização.
Eles são os preguiçosos covardes.
É assim, pô, quantos views você tem no seu YouTube? Ah, você não tem mais de 100 mil? Ah, então você não interessa.
Entendi.
E isso é triste, né? Mas a gente está entrando na garra e na coragem aí.
Acho que é uma construção gradativa e muito trabalhosa. Mas é interessante ver se vocês curtem, se vocês gostam de fazer o que fazem.
Sem dúvida.
Não tem problema nenhum. Não tem problema. Né?
A gente dá muita importância para o ao vivo e para tocar.
Sei.
A gente gosta bastante dessa parte. Então é isso que faz a gente ir para frente.
Se for, me avisem que eu tiver um show, eu quero vê-los no palco tocando.
Com certeza.
Porque... eu acho que é a parte mais importante, talvez, uma performance, né? De uma banda. A gente podia.
É importante pro músico, né? Gostar de tocar mesmo, né? Ao vivo, porque muita gente não toca.
Eu conheço isso. Conheço gente assim, que grava o disco e tal, faz
e
aquela
na hora...
coisa, e daí não vai.
Não.
Não vai. Não vai.
Não, e às vezes nem.
Tem que ir. Tem que ocupar os espaços e tem que se divertir com isso. Eu preciso tocar mais uma música. É possível? Qual que é a música?
Vamos fazer The Ground That I'm Living. É uma que tem a participação da Lily May, que gravou o violino, mas hoje ela não tá aqui com a gente, então a gente vai fazer sem.
Quer com? Conte.
Information in the air. I can't stop thinking about you, little girl. Any reaction don't seem to be very fair. There's a magnet on the telephone, and I'm standing here all alone, with my eyes and my head bleeding, and my dog is here with me just sitting. I'm showing all my feelings today. It's so hard to hide all that I know. I ate a lizard with a chocolate box. Well, I took some advice from Mr. Fox. Same time I'm losing, I'm winning. There's no time to breathe and I'm living. This feeling coming from my heart and soul. I won't be drowning in my tears no more. Won't you help me to be relaxed? Whatever you want to happen to me next. Cause I need some loving and not just a dance. The ground that I'm living seems to spin wax. Hey!
Essa música em Nashville, ela falou: é, cabe um violino aí. Cabe um violino. Muito cabe um violino.
É que legal, que a participação que a gente fez no show dela em Nashville, quando a gente foi chamada pra tocar, ela falou: tá, mas o que, que a gente vai tocar?
Uma música nossa!
É, tipo, o show é essa. Então, desde esse primeiro encontro já era essa música.
Você pode crer, mas tem tudo a ver mesmo. Eu vi a gravação, tem um clipe, né, dessa música.
Tem um lyric video, né? Uma animação.
Eu vi esse vídeo aí. Aliás, tem dois videoclipes desse de álbum que já estão publicados no YouTube, não é isso?
Sim, tem o Devil's Got No Name também.
Isso, Devil's Got No Name. Uhum. Porque, né, afinal de contas, Devil's
Got No Name.
Isso. Nosso amigo Matias
pediu um recadinho aí.
Deixou um recadinho para que o Subversivos Punk Rock vai fazer uma série de shows em São Paulo. Dia 27 em Guaianazes, no Titãs Rock Bar. Engraçado uma banda de punk tocando no Titãs Rock Bar.
É, né, ironia.
Cara? É uma ironia interessante. Junto com Juventude Maldita e Injetores. Dia 28 em Piracicaba, no Benjamin Rock Bar. Também o Juventude Maldita e o Drenagem Cerebral. Os nomes são melhores, né, cara? Dia 29 em São Paulo, no Hangar 110, que por incrível que pareça está resistindo, né? Com Os Excluídos, Juventude Maldita, Filhos de Nasce e Los Tres Acordes. E dia 30, no Jabaquara, um bairro aqui de São Paulo, no Estúdio Nós Terror, com o Cólera. Com o Cólera, amigos. Juventude Maldita, Não Somos Nada e Fecaloma. Vai ser um dos últimos eventos nesse pico punk de São Paulo. Então tá dado o recado
tá
do Matias.
Um recado.
A gente queria dizer que foi um prazer receber vocês aqui.
O prazer é nosso.
Vocês têm que meter o pé na estrada mesmo e se divertir muito com a música, porque esse é o grande barato. Esse é o grande barato de ter uma banda. Né? A gente monta uma banda pra pegar garotas, pra se destacar e tal. Mas daí a coisa vira uma diversão, um prazer muito grande. E se vocês têm isso, vocês vão ser felizes fazendo música. Então eu espero que vocês vão adiante com a banda. E mandem bala, mandem brasa. Abusem mesmo, tem mais é que abusar. Isso é ser rock and roll. Queria agradecer a presença de vocês todos.
Obrigado, gente. Valeu mais.
Semana que vem a gente está aqui de volta, sabia?
Estamos aqui de volta, né? Velho e querido banco, já diria. Carlos Alberto.
Exatamente.
Da Nóbrega.
Amigo do Márcio Franco.
Que nunca veio aqui.
Que é pai do Johnny, que é dos Moondogs, que fez uma turnê com o Demarango.
Que tá aqui no.
Muito louco, né?
Eu tô todo arrepiado também.
Eu também tô todo arrepiado, mas é de febre. Eu queria dizer que a febre vai passar, vai ficar tudo bem. E essa semana a gente termina de editar o Music Thunder Vision. Eu tinha MTV, agora tem o MTV. E assim, esse programa no YouTube a gente vai lançar essa semana e daí eu aviso a todos pra gente sintonizar. O primeiro capítulo do programa é sobre psicodelia e a música psicodélica. Falei com o PC Siqueira, ele vai fazer com a gente o Música Satânica.
Uma coisa, eu cruzei o PC Siqueira na rua nesse fim de semana, em frente ao consulado da Itália.
É claro,
olha que loucura.
Lógico.
E ele tava de bengala, hein?
Tá
de bengala,
tá,
né?
Tá de bengala e outras alguma coisas. Depois te explico.
Perfeito.
Enfim, semana que vem André Esquisser vem aqui semana que vem.
Nada
outro
mal.
Grande São Paulino. Aliás, um abraço à nação São Paulina aí, que ontem viu um jogo que, né, dá uma esperança pra gente, não é isso?
No mínimo digno, né?
E o Profeta chegou, é isso?
O Profeta está de volta.
O Profeta está de volta. Tchê, amigos, semana que vem estamos aí. Valeu.
Valeu.
Valeu.